Pecado nosso de cada dia é a gente está dizendo assim, você pode não achar, mas sim, tem umas coisas que não são tão legais que acontecem quase todo dia com todo mundo. Tem umas coisas que estão aí batendo na nossa porta, como disse Deus numa conversa com Caim. A gente, lá no começo da Bíblia, Caim estava numa crise daquelas terríveis de ciúme. E só quem já teve crise de ciúme, ciúme é um sentimento ruim misturado com inveja. Ele estava nesse negócio ruim, assim, uma coisa pesada no coração dele, e Deus falou para ele, o pecado bate a porta. Domina esse negócio aí. Mas a gente fica pensando que é um lance assim meio, tipo, bate na porta meio carinhoso, assim, meio... batidinha de leve, né? O pecado bate a porta mesmo assim, não estou querendo entrar. Na verdade, é para a gente pensar o seguinte, que se é uma coisa que tem a ver, o pecado tem a ver com nossos sentimentos, tem a ver com nossas ações, tem a ver com coisas que nós fazemos intencionalmente e coisas que nós fazemos sob pressão, pressão dos outros, e a pressão da vida leva a gente para isso. Então, é alguma coisa que está, na verdade, não é batendo ali, aquela palavra seria arranhando, é assim, eu estou a ponto de quebrar a porta e entrar lá dentro, e tomar conta. E a gente sabe que essas coisas que não estão tão bem dentro da gente, elas têm sinais, né? A gente sabe quando as coisas não estão funcionando muito bem dentro da gente. A gente consegue perceber isso. Semana passada, quando eu falava sobre isso, eu falava sobre as nossas sombras. Hoje eu vou para um outro ponto aqui da nossa caminhada, mas eu queria que só lembrar daquilo que, quando a gente sabe que as coisas não estão funcionando tão bem. Você sabe que tem alguma coisa errada aí dentro quando, sob pressão, você age de forma inadequada. Tem um jeito certo de fazer e você, na hora da pressão, você fez de um jeito que não é tão legal. Você sabe que as coisas estão erradas quando não quer que uma pessoa tenha sucesso. Só porque ela já te ofendeu algum dia. Eu já senti isso. Não é tão legal assim, mas eu já senti isso. Você reage mal diante de uma pessoa ou circunstância e diz coisas que você se arrepende logo mais. Só que não se arrepende logo mais. Assim, pensa assim, mas se arrepende na semana que vem. Não. Se arrepende no mesmo dia, 10 minutos depois. Só que você não tem coragem de voltar atrás porque você, afinal de contas, falou tudo. E um pouquinho mais, né? Você desconsidera seu cônjuge, um colaborador ou um amigo quando ele ou ela apresenta uma questão difícil sobre o seu comportamento. Se alguém fala um negócio sobre o seu comportamento. Continua fazendo a mesma coisa repetidas vezes, mesmo vendo as consequências negativas. Está irado, invejoso e ciumento. Muito. Muito mesmo. Mas você sabe que tem uma coisa errada. Se você estiver irado, invejoso e ciumento, você está prestes a cometer uma loucura. Faz e diz coisas pelo medo do que as outras pessoas pensam. Ansioso, fica mais ocupado e reflexivo. Só que você não conta para quem está do seu lado que você está ansioso. Ele tem que praticamente adivinhar. Chateado, você não resolve. Fica irado e se isola cada vez mais. Você sabe que tem uma coisa errada quando isso acontece. Hoje eu quero falar do ponto cego. Ponto cego para quem dirige. Fica mais fácil, né? Para quem dirige, fica mais fácil da gente falar sobre isso. Ponto cego, a gente já no treinamento lá na autoescola, você já aprende que tem um lugar ali no retrovisor do seu carro que você não consegue ver tudo, por isso você tem que tomar muita atenção, porque quando você olha para o retrovisor do carro, quando você está dirigindo, o retrovisor ele não está mostrando tudo que está ali em volta de você. Dependendo do tipo de carro que você tem, se ele é maior, então o ponto cego pode ser maior proporcionalmente ao seu carro. E você vai aprendendo, parte do aprender a dirigir cada carro, significa você saber que naquele retrovisor que você tem dentro do carro e naqueles que você tem fora, existe alguma coisa que você não consegue ver, e você precisa ficar atento a isso. E você pode derrubar alguém de uma moto, por exemplo. Você pode atropelar alguém, você pode bater em alguém, você pode achar que tá tudo bem e você não está vendo, dependendo da velocidade, dependendo da situação, você não vê nenhum outro carro naquele espaço. O ponto cego, então, é explicado desse jeito. Mas eu quero falar do ponto cego da gente, de uma coisa que a gente não vê da gente mesmo, de algo na gente que a gente não consegue ver. Quando a gente vai se desenvolvendo na caminhada como discípulo de Jesus, a gente acostumou com uma coisa, né? Quase sempre a entrega da caminhada, e eu não sei como que foi no seu, no meu foi assim, de discipulado, quase sempre é de conteúdo. O que é conteúdo? Ah, você lê lá algumas porções dos evangelhos, você compreende, você aprende sobre a salvação em Jesus, você aprende sobre o Espírito Santo, você aprende sobre o que um cristão deve fazer, você vai aprendendo. Quase sempre a nossa jornada de discipulado é sobre conteúdo e muito pouco sobre o nosso sentimento. Então a gente tem pouco de autoconhecimento, de conhecer a gente mesmo, de saber quem nós somos e dar nome para sentimentos que nós temos. Tem alguns sentimentos que eles estão aqui na gente o tempo todo. A gente não dá nome para eles. Logo, a gente não aprende que tem alguma coisa que está dando errado. Essas coisas que eu acabei de falar. A gente sabe que tem alguma coisa errada quando acontece ciúme, quando acontece ira, quando acontece ansiedade. A gente sabe disso. Mas ninguém nunca conversou com a gente sobre isso. Isso não fez parte do teu discipulado, da tua jornada. Quase nunca a gente fala disso. A gente fala disso e dá um nome para isso, dá um nome de pecado para isso, quando a coisa está lá na frente. Quando a gente poderia antecipar algumas coisas. Quando a gente pode ver isso antes. Santa Teresa d'Ávila diz o seguinte: quase todos os problemas da vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. A gente não se conhece. E aí, o que é espiritual, a gente não dá atenção. Mas a gente pensa, mas como que o espiritual, então, tem a ver com as nossas emoções? Então, lembra o seguinte, que quando Jesus vem para redimir, vem para restaurar a pessoa, ele não vem para restaurar a pessoa, e aí a gente vai colocar muito num campo da restauração, a gente vai ficar sempre pensando em coisas externas, né? Ele vai restaurar a gente e fazer a gente ficar bonito. Talvez não agora, né? Não ainda. Mas a gente vai pensar no seguinte, naquilo que ele está fazendo, tem a ver com uma restauração interna. Tem a ver com uma questão espiritual e a gente está completamente ligado à questão espiritual, nossa vida espiritual está ligado às nossas emoções. A gente não percebe isso. Então, para conhecer Deus, a gente precisa conhecer também a gente. Isso é parte do processo de conhecer a Deus. Para amar a Deus, né, mostrar o nosso amor a Deus, a gente ama o próximo. E a gente, para amar o próximo, quem não teve ou não tem dificuldade para amar o próximo? Porque a gente fala sempre que amar o próximo. Aquele próximo que convive, você pode ter alguma dificuldade. Mas se você pensar em todo próximo, o próximo que se aproxima, o próximo que você vai na direção, o próximo que você convive, você vai falar, vai dar trabalho. Não vai ser tão fácil assim. Então, para conhecer a Deus, a gente precisa conhecer também a gente. Para amar a Deus e amar o próximo, tem um processo de conhecimento, de autoconhecimento que precisa acontecer. E a gente, então, precisa saber e dar nome para alguns sentimentos. Tem um sentimento que, por conta do trabalho com o Expresso Ação e as palestras e falando das coisas que a gente faz nos diferentes lugares, nas empresas e tudo mais, o Expresso Ação é uma organização que eu faço parte e, de vez em quando, a gente vai fazer a apresentação da nossa organização e vai em alguns lugares, vai numa empresa, vai numa escola, e eu vou fazer a apresentação. Então, fui pesquisando algumas coisas que era interessante a gente falar. E um sentimento que um pesquisador, um psicólogo de comportamento, o nome dele Jonathan. O sobrenome, eu vou lembrar daqui um pouco. Esqueci, pensei. Estava pensando nele agora há pouco e esqueci. Mas olha só, esse homem falou várias vezes no TED Talks, e uma coisa que é interessante, o que ele descobre. Ele descobre 8 sentimentos que ainda não foram mapeados ou não estavam definidos. Um desses sentimentos é o sentimento de elevação. Elevação, alguns programas de televisão que a gente assiste na TV, eles, na TV, nos streamings, ou até os youtubers fazem isso, são preparados para produzir esse sentimento na gente. O sentimento de elevação é, sabe aqueles programas bem populares, assim, de volta para a minha terra? O cara está aqui trabalhando de camelô aqui no Largo da Batata e ele está com vontade de voltar para a terra dele, mas ele não consegue juntar dinheiro para ele voltar lá para o sertão lá do Nordeste, onde ele cresceu, onde ele viveu, e ele quer voltar para lá. E aí a reportagem vem e mostra o cara e você vê aquilo, você nunca assistiu aquele programa, você chegou ali, aquilo começou, você viu um minuto, aquele negócio te pegou, e você fica ali meia hora vendo o negócio, no final você está chorando, você está emocionado com o negócio, aí o cara vai lá para a terra dele, aí ele encontra os tios, os parentes dele, você está, esse sentimento é o sentimento de elevação. E o sentimento de elevação ele tem diferentes níveis. Lógico, o sentimento de elevação tem a ver com aquela pessoa que está experimentando esse presente. O segundo nível do sentimento de elevação é aquele que está oferecendo essa transformação, que geralmente tem uma empresa envolvida, tem alguém que pagou a passagem, e então esse tem a ver com essa pessoa. E o último nível é esse aqui que nós estamos. Agora eu não estou contando nenhuma história diretamente, mas você provavelmente lembrou de alguém. Para eu produzir o sentimento de elevação em você, eu vou contar uma história que eu me lembro que eu me senti muito elevado com isso. Eu estava, trabalhava com cinema e televisão e tinha um amigo meu que era cinegrafista e ele estava numa fase viajando bastante com uma equipe japonesa. E ele tinha acabado de chegar da Índia. E aí eu perguntei para ele qual foi a coisa mais legal que você viveu na Índia. Aí ele falou que eles estavam gravando na rua, numa cidade, não, nem sei o nome. Ele deve ter dito e eu não me lembro. E aí ele fala o seguinte, que ele estava lá no meio da cidade e, como acontece aqui na nossa cidade, acontece em muitos lugares do mundo, veio um menino, uma criança, pediu dinheiro para comprar alguma coisa. Ele entendeu, né, a linguagem quase universal de pedir... Né, de pedir um real, né, pedir uma moeda, né, um real, né, pedir uma moeda, é uma linguagem quase universal, ele entendeu esse pedido, e ele deu uma rúpia para o menino, ou duas, eu não sei. Sei que ele deu a moeda que o menino pedia. E continuou lá trabalhando, lá na câmera, fazendo as coisas, daqui a pouco o menino vem e puxa na roupa dele, com um saquinho na mão, puxa a roupa dele e começa a falar com ele num dialeto que não era inglês, era o dialeto lá da cidadezinha onde eles estavam. E ele começa a falar com ele e ele não entende, aí logo eu chamo o tradutor diz, ele está falando que você deu dinheiro para comprar 2 pães e ele quer comer junto com você. Aí ele pediu licença para a equipe, pediu para parar tudo, sentou no chão junto com o menino. O menino abriu o saquinho, colocou os 2 pães, e ele falou que foi a coisa mais incrível que aconteceu na Índia. O menino ganhou uma moeda que dava para comprar 2 pães, e ele quis dividir o pão com o homem que tinha dado aquela moeda para ele. Provavelmente, um costume, né? Não aconteceria por aqui, né? Alguma coisa bem diferente. Mas esse é o sentimento de elevação. O que você está sentindo é o que eu senti quando o Kobayashi me contou a história dele. Não me esqueço nunca dessa história. Provavelmente você tem a sua história do sentimento de elevação. Sentimento é compartilhado. O sentimento é compartilhado e você tem sentimentos que são compartilhados com você. Por isso, quando a gente fala que é o pecado nosso de cada dia, também tem sentimento compartilhado quando o pecado bate à porta. Porque quando você ouve uma história de alguém que está com muita raiva e você gosta dessa pessoa, se alguém de vocês começa a contar alguma coisa muito ruim que aconteceu com você durante a semana, eu fico ouvindo aqui, eu posso ficar com raiva junto com você. Meu coração até acelera junto com o seu. Você começa a me contar um negócio e você vai ficando nervoso, você pode ficar vermelho contando a tua história, eu fico também. E a gente sabe que essas histórias são compartilhadas desde sempre, desde que nós somos crianças. Quem de nós não sentiu medo com uma história que contaram para você de medo? O sentimento é compartilhado. Você começa a contar uma história de medo e você produz medo na pessoa. Você começa a contar uma história de alegria, a gente dá risada. Você começa a contar um fracasso e se você colocar em tom de alegria, você ri. Se você contar o teu fracasso e no meio você ficar emocionado e você dá uma lacrimejada, provavelmente quem está te ouvindo também, o sentimento é compartilhado. Então, sentimentos que são compartilhados, esses que são de elevação, como eu falei, parece uma coisa boa, mas sentimentos ruins também são compartilhados. Porque nós vemos uma discussão lá naquele reality show que você assistiu esses dias, teu coração também acelera. Você assiste alguma coisa sobre a violência da nossa cidade, você fica indignado. E outros sentimentos são produzidos artificialmente em você. O pecado bate à porta porque o desejo de violência em você é aumentado conforme você alimenta ele. E também o desejo por sexo, também o desejo de morte, também o desejo de morte, de tirar a vida de alguém, de tirar a própria vida, é alimentado também dessa forma. Então, se você não ficar atento a isso, o pecado está batendo à porta, alimentado por você mesmo. Você está permitindo que coisas ruins cheguem para você sem nenhuma represa e você recebe isso. E produz em você sentimento de morte, sentimento de tristeza, sentimento de angústia, sentimento de medo. Não precisava ser, podia ser sentimentos positivos. Santo Inácio de Loyola falava que é a desolação. Você traz a desolação para dentro de você. Você fica desolado. E ele fala de espírito de desolação. É como a gente fala, quando a gente fala da história dos endemoniados na Bíblia, a gente olha para a história e a gente vê o seguinte, a gente não sabe quem chegou primeiro, foi a doença ou foi o demônio? E quase sempre é desse jeito, você fica lendo e fala, mas tem um... Não, isso aqui é um problema psíquico? Também. Pode ser. Mas naquela situação do endemoniado gadareno, por exemplo, era alguém que tinha insônia, era alguém que não conseguia ficar vestido, quebrava as correntes, não conseguia ficar, ficava gritando a noite toda, ninguém conseguia segurar ele, vivia dentro do cemitério. Será que esse comportamento veio primeiro e o demônio veio depois, ou o demônio veio primeiro e o comportamento depois? A gente não sabe, a gente só sabe que trazer o sentimento de morte para dentro de você, o que é que mais pode chegar? Às vezes a gente está trazendo esses sentimentos. E se a gente não conseguir dar nome, a gente precisa aprender a olhar para o nosso coração e começar a dar nome para os sentimentos. Eu agrupei alguns aqui. Olha só. Eu vou falar deles e vou falar assim, não pensei que tinha tanto sentimento passando aqui por mim. Estão agrupados. Raiva. Fúria, hostilidade, irritabilidade, contrariedade. Tristeza. Sofrimento, autocomiseração, desespero. Medo, ansiedade, impaciência, horror, terror. Prazer, alegria, alívio, contentamento, euforia, êxtase. Amor, aceitação, confiança, devoção, adoração. Surpresa, comoção, admiração, espanto. Desgosto, desprezo, escárnio, repulsa, tédio. Vergonha, culpa, remorso, humilhação, decepção. Provavelmente você não tinha pensado que tudo isso passa por aí, pelo seu coração, e talvez tenha passado todos esses esta semana. Quando a gente fala que o pecado nosso de cada dia é porque a gente não sabe por que é que eu estou com raiva. A gente não está tratando a causa. E quando a gente não trata a causa, a gente lida com o sentimento. Ah, aliás, às vezes a gente nem lida. Quem lida é o outro. Quase sempre quem lida é quem a gente ama. Quem ama a gente, quem a gente ama. E ele que está lidando com um sentimento que a gente não sabe nem porquê, ou a gente não trata o porquê que a gente chegou nele. Você está com raiva, mas foi por quê? Por que que você chegou na raiva? Por que que você chegou na ira? Você está na fúria, né? Está enfurecido. Mas por que que você chegou nele? Nós temos sentimentos, nós fomos criados à imagem de Deus. E a imagem de Deus compartilhado também os sentimentos. Avaliar uma coisa boa, ver que aquilo é bom, isso é coisa que Deus fez. Ele criou todas as coisas e viu que era bom. Quando criou o homem, isso era muito bom. Ele olhou e viu. Né? Jeremias, além de Gênesis, né? A gente tem em Jeremias, a gente tem, olha só, Jeremias 30, 24, o furor da ira de Deus. Gente, o que é furor da ira? É aquele negócio que você já sentiu. Raiva, muita raiva. Furor da ira. Furor da ira. É assim, é o exponente de um sentimento que toma conta de você. Ah, por que que Deus sentiu isso? A gente vai chegar na causa. Não é o assunto de hoje. O texto fala de, os textos também falam de Jesus. Jesus entristeceu e ficou profundamente angustiado. Perto da crucificação, Mateus capítulo 26, Jesus exultou no Espírito. Lucas capítulo 10. Sentimentos que estão presentes em Deus, presentes em Jesus, e está na gente. A gente sente. A gente tem descarga de adrenalina, a gente tem tensão muscular, a gente tem elevação da batida cardíaca, a gente tem dor de cabeça, a gente tem tremor, várias formas de expressar o sentimento no corpo. Então, quando você está muito tenso, está irado, você vai estar com os seus músculos enrijecidos, principalmente aqui do ombro. Você vai ficar meio torto, você vai entortar, você vai precisar de massagem. Mas tem um jeito de resolver isso, que não precisava disso. Podia resolver isso. A gente vai lá e faz acupuntura, faz alguma coisa para tentar resolver isso de um outro jeito. Mas a gente poderia resolver isso tratando a causa. O que é que me leva para esse lugar? O que é que me faz sentir essa tanto movimento dentro de mim, tantos sentimentos e tantas coisas que estão dentro de mim que fazem até meu corpo adoecer? Quero ler com vocês Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E falando assim que a nossa... Falando assim, se o pecado nosso de cada dia é um risco para todos nós, então a gente tem também que lidar com a verdade de que isso é um... A gente pode chamar, então, daquilo que a Bíblia chama de tentação. Você é tentado. Você é tentada. Todo dia. Todo dia você é tentado, você é tentada. Todo dia uma tentação. Todo dia uma tentação. Aconteceu com Jesus. E se aconteceu com Jesus, né, acontece com você. E eu sei que acontece o seguinte. De vez em quando a gente está tão entregue aos nossos sentimentos, mas tão entregue aos nossos sentimentos, ao nosso jeitão de fazer as coisas, que a gente talvez não precise nem ser tentado. Porque a gente mesmo já se entregou. A gente mesmo já está fazendo tudo errado. Né? Se tem uma escala no inferno, naquele dia o capeta falou assim, não precisa mandar ninguém não, que esse aí... Né? Já ouviu falar no futebol assim? Esse aí não, esse aí não precisa marcar não. Esse é a natureza cuida. Já ouviu falar isso? Eu jogando bola, é assim. Natureza cuida. Né? Se eu estiver jogando bola, o pessoal fala, não, pastor, ninguém precisa marcar, a natureza cuida. Né? Então, tem gente que o diabo fala assim também, né? Vai fazer a escala lá no inferno e fala, ah, mas não vai mandar ninguém para fulano, para fulana. Não, precisa não, esse é a natureza cuida. A natureza dele já está tão entregue aos sentimentos de destruição, aos sentimentos negativos, à desolação, que não precisa nem de tentação. A destruição já começou. Sozinho ele se autodestrói e ataca os outros. Então não precisa nem um demônio. Ele mesmo já é o demônio. E o pior, gente, que se você for esse, que na escala das tentações você não entra na escala, se você for dessas pessoas aí, é duro. Porque não dá para expulsar você de você mesmo, dá? Não tem como. Dá para expulsar o demônio. Você de você mesmo não dá. Então você precisa se tratar, você precisa cuidar dos seus sentimentos, precisa lidar com isso. E com Jesus aconteceu a tentação e foi o próprio. O próprio. O diabo. 4, né, Mateus 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites, sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus. Pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Gente, essa tentação, essas tentações é uma lógica que não é nova. É uma lógica comum, porque acontece com todo ser humano. Aconteceu antes de Jesus, aconteceu com Jesus e acontece com a gente. A gente é tentado, então imagina aqui, é tentado na identidade. A primeira e a principal tentação em tudo aqui é a identidade, se é filho de Deus. Se você é de Deus, por que você está fazendo isso? Se você é uma pessoa do bem, por que você está fazendo isso? Se você é uma pessoa do bem, por que você está sentindo isso? Você é tentado na sua identidade. E de vez em quando a gente tenta na nossa identidade. Sabe aquela hora que as coisas dão errada e você chega atrasado para aquela reunião e não tem vaga? Igual o Rony quando chegou aqui hoje, ficou dando volta aqui, não achava vaga. Não tem vaga. Aí você fala para Deus: Deus, você não me ama? Ele fala: amo, mas não vou te dar uma vaga hoje não. E aí a gente acaba, né, falando essas coisas. Tentado na nossa identidade. A nossa identidade, a gente se tenta e se coloca sobre a nossa identidade diante de Deus e acontece a mesma coisa. Em algum momento você vai ser tentado na sua identidade. Você fala: mas eu fiz tudo certo. Eu estou tudo bem, por que eu fiquei doente? Minha família fez tudo certo. Meus pais fizeram tudo certo, por que está dando tudo errado? Por que as coisas não estão funcionando? Por que o meu trabalho não está acontecendo? Por que eu não tenho o reconhecimento que eu mereço? Aqui, olha só, essa primeira tentação. Se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Primeiro, uma tentação que é para Deus mesmo, assim, porque você, por mais faminto que você esteja, você não vai ter, né? Tem tentação que se fosse para você não ia funcionar. Essa de transformar pedra em pão, não me tenta. Não me tenta. Mas se eu tivesse com uma fome de 40 dias, tem outras tentações que eu não preciso ser muito criativo e eu cairia mais fácil. Invade aquele mercado ali, rouba o pão lá daquela... Eu seria muito tentado a fazer um negócio desse. Mas essa tentação é para Deus, para um homem Deus. Mas essa tentação é a tentação no desempenho. Faz isso. Você não é filho de Deus? Faz isso. Você não tem tentação no teu desempenho? Tentação, tentado no seu desempenho. O quanto você desempenha? Você não é bom nisso? Então faz isso. E a tentação do desempenho é quando você desempenha o resultado que você quer do desempenho que você teve. Deus, eu fiz tudo certo. Por que não está dando certo? Você também é tentado e tenta. Você é atacado e ataca. Você é tentado. Né? E lembra de uma coisa. Até aqui, a gente está pensando assim, ah, mas é muita, né? Imagina. Como é que pode alguém achar que pode tentar Deus, tentar Jesus, que é uma pessoa da Trindade? Mas lembra que aqui, a gente está falando de um homem de 30 anos que não tinha começado o ministério. A gente está falando de um homem que tinha... que as coisas grandes que ele tinha feito era construir uma mesa, uma parede, construir uma cadeira, coisa. Até o que a gente conhece até aqui, o que nós conhecemos até aqui, que ele tinha feito o milagre nas bodas de Caná. Tudo que está descrito aqui, que ele era, até nesse ponto aqui, alguém de forma surpreendente, inteligente, e era isso que tinha mostrado quando ele tinha 12 anos no bar mitzvah dele. Mas nesse momento aqui, a gente não vê outra coisa, senão um milagre, e ele então sendo tentado. Então nesse ponto aqui, ele está tentado no desempenho, que nem nós somos tentados no nosso desempenho. A saber o que você já fez, quem é você, qual é a sua identidade, você é meu, mas por que você, sendo filho de Deus, por que você não consegue um emprego legal? Você está sempre nesse subemprego aí, você está sempre mais ou menos, você nunca está bem. Eu sempre pergunto se você está bem, você fala que está bem, conversa 10 minutos e desculpa que você não está. Desempenho? Tentado na identidade, tentado no desempenho. E aí você é tentado nisso por quê? Mas você e a tua família inteira não sempre fez isso, não sempre foi aquilo, não sempre realizou tanto. E aí, tentação, ira, chateação, toda aquela série de sentimentos que vem ali, desolação chegando no seu coração. Você, pecado nosso de cada dia, você tentado no desempenho. E a gente é provocado o tempo todo por essa onda coaching, de que você vai conseguir, você vai ganhar o seu primeiro milhão com 12 anos de idade. Né? Nós estamos aqui, ó. Se alguém ganhou, levanta a mão que nós vamos aqui, né? Você vai levantar um sentimento ruim em nós aqui se você fizer isso. Mas é. Tem um montão de gente dizendo isso para você, que você vai conseguir desse jeito. Que você vai ganhar o seu primeiro milhão com tal idade. Tentação no desempenho. A nossa sociedade está fazendo isso o tempo todo. Está sempre dizendo que você não é suficiente. Que você não é suficiente. Você não é suficiente. Se alguém conseguiu alguma coisa na sua turma, você está para trás. Você está atrás. Você é perdedor, é perdedor, é perdedor, é perdedor. E aí quando você ganha uma coisa, alguém fala que você é perdedor. Aí, sorte no jogo, azar no amor. E aí tem sempre uma frasezinha dessas que as pessoas vão colocando para você. E vão dizendo, vai, não para, continua, e você está exausto. Não aguenta mais. Mil cobranças. Você se cobra, o mundo te cobra, todo mundo cobra. Isso aqui, tentação que aconteceu com Jesus, tentação. Você é filho de Deus? Então faz isso. Quero só ver. Você está cedendo a essa tentação de provar, né, alguma coisa que nem precisa ser provado. A outra tentação é posse. Então o diabo levou a cidade santa ao ponto mais alto do templo e disse, a segunda, né, a terceira aqui. Em seguida, levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo, a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Posse. Olha só, o que Jesus tinha até aquele momento? Ele mesmo disse, ele não tem onde colocar a cabeça para dormir. Não tem um travesseiro. Né? O filho do homem não tem nem um travesseiro para dormir. Ele não tem nem um travesseiro para dormir. E olha só que oferta que ele teve. Tudo isso aqui. Todos os travesseiros da terra. Tudo o que você quiser. Você fala assim, mas isso não parece tentação? Pensa, Jesus homem nesse ponto, nesse momento da vida dele. É o momento que ele não começou o ministério dele ainda. As coisas não estão acontecendo. Não tem nada acontecendo como nós conhecemos. Se a gente falar de Jesus hoje, muita coisa ruim aconteceu em nome dele. Mas tem tanta gente boa nesse mundo que age em nome dele, tanta coisa legal que acontece nesse mundo em nome dele, tanta transformação nessa terra que acontece em nome dele, tanta mudança, tanta paz, tanto poder, tanta coisa incrível que acontece em nome de Jesus nesse mundo. Mas nesse ponto não tinha acontecido ainda não. Te dou tudo isso aqui. Você pode. Você terá tudo isso aqui. Tentação na posse. E, gente, uma das coisas que a gente tem mais que tomar cuidado, coisa é difícil, gente, eu sei. Não é simples. Não é simples. Mas de vez em quando, estou conversando com alguém que falou assim, ah, eu tenho uma oportunidade aqui de trabalho, e vai, eu vou para... vou morar em outro país, vou fazer isso, fazer aquilo, e vou ganhar isso e ganhar aquilo. E, mas por que você decidiu? É porque eu vou ganhar tanto. Gente, cuidado. Sempre pensa nisso. Você não pode definir o seu futuro pelo que você ganha. Não esquece nunca que Mamon é a segunda entidade que é mencionada por nome na Bíblia. A outra é essa aqui que a gente está lendo. E é o Deus dinheiro. Se você tem preço, esse preço vai ser pago. Então, lembra disso. Tentação na posse. E não é aqui que a gente cai, que a gente vê um montão de gente caindo. Não é aqui que tem até teologias construídas desse jeito, para fazer com que você garanta que você vai ganhar o seu primeiro milhão. E alguém vai dizer isso. E alguém vai orar por você, vai te ungir, vai, né, fazer um montão de coisa. E você vai... você ficar um minuto lá, você vai acreditar. Porque, lógico, todos os reinos da terra, todos os reinos da terra me interessam. E aí você vai subir no monte, os bombeiros vão lá te resgatar. Né? Tem um coaching que fez isso. Estou me referindo a ele agora. Que subiu no monte lá com o pessoal e veio uma tempestade, não tinha como descer de lá. Né? Pois é, ele prometeu uns negócios para o pessoal. E quem não subia, apareceu no vídeo várias vezes, ele disse, quem não conseguia subir, ele começou a ser duro com essas pessoas, que as pessoas não eram corajosas o suficiente. O pessoal estava correndo risco de vida. Tentação, né? Foi tentado e tentou os outros. E a popularidade, né? Popularidade é essa que está aqui nesse texto, que eu pulei ela, que está no versículo 5. Então levou a cidade santa, ponto mais alto do templo, e disse, se você é filho de Deus, salte daqui. Pois as escrituras dizem que ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles sustentarão com as mãos para que você não machuque nem o pé em nenhuma pedra. Olha só, esse lugar é um lugar assim, de muita gente. Você pensa nisso, né? Bom, se Jesus fosse apresentar para a cidade de São Paulo, a coisa que ele podia fazer, numa dessas aglomerações daquelas grandes que tem aqui, na Paulista vai ter algumas aí, provavelmente nesse ano, porque a gente tem eleição, o que acontece? Para fazer todo mundo acreditar em Deus e aceitar Jesus de uma vez por todas, o que ele faz? Ele promove uma revoada de anjo lá na Paulista. Na hora que está a multidão, uma revoada de anjo, sai anjo voando lá. E uma voz, acreditem em Jesus. Não era? Parece que é mais fácil fazer desse jeito. Isso aí, popularidade. Não vai ser assim. Não é desse jeito. Nem Jesus fez desse jeito, porque era isso que ele estava propondo. A proposta era essa tentação da popularidade. Jesus, ó, sobe aqui na cidade alta, dá um mortal, né? Um twist carpado, e cai. E os anjos pegam você no alto. Todo mundo vai aplaudir. Vai ficar gritando, Jesus, Jesus. Popularidade. Não é tentação de muita gente? Popularidade, tentação de muita gente. A gente também é tentado desse jeito. A gente também é tentado. E aqui, ó, não tinha nem Orkut nessa época. Né? Não tinha nem Orkut. Mas era uma tentação também, naquele tempo também, a tentação da popularidade. E a gente vê isso repetindo. Então, falar que isso está batendo na nossa porta. E como que a gente lida com isso? Eu coloquei aqui todos os problemas, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai rebater as tentações se posicionando, né? Adore o Senhor. Bom, primeiro, não tenho dúvida nenhuma que você precisa de companheiros confiáveis. Amigos confiáveis, amigas confiáveis, gente de confiança para você conversar. Gente que você vai poder falar do que você sente, não do que você sabe. Porque você pode saber um montão de coisas. Você pode saber versículo de cor, você pode saber ter estudado a desolação, segundo Inácio de Loyola. Você pode ter lido Teresa d'Ávila, você pode ter lido Mestre Eckhart, você pode ter lido esses caras. Você pode tá lendo... né, as últimas descobertas da psicologia, você pode estar lendo tudo isso. Mas se você estiver falando só do que você sabe, você não está falando do que você sente. E quando você não fala do que você sente, da sua impotência, das suas dificuldades para lidar com aquilo que é real dentro de você, você vai ceder ao pecado nosso de cada dia. Você precisa de amigos. A gente precisa sair a gente fala bastante desse negócio de sair da zona de conforto, fica parecendo cultismo, mas não é, tá? Por que é conforto? O que eu quero dizer para conforto? Semana passada eu falei isso e quero que vocês guardem isso para sempre. A Bíblia não foi escrita para você ficar sentindo confortável e para você ficar procurando uma mensagem fofinha, assim, gostosinha, assim, que você quer ficar dentro. Tá? A Bíblia foi escrita para você ter coragem. É diferente. Ter coragem. E coragem significa sair desse lugar onde você está, sentindo aí que você está preso, quando você não precisa estar. Você tem coragem para romper esse sentimento, para dar nome para esse medo que você tem. E você sair desse medo, você sair finalmente disso. Você deixar a raiva, você deixar o ódio, você deixar o rancor, você deixar o ciúme, você deixar a inveja. Coragem para parar com isso. Coragem para você parar de ser moralista. Ó, e a gente vai falar isso, eu quero aqui um desafio que eu coloquei para mim agora. Vou falar para vocês e vou parar de fazer. Eu vou parar de falar que os religiosos fazem isso. Vou parar de falar. Falei bastante isso já para vocês. Vou parar de falar. Eu vou falar que os moralistas fazem uma coisa e os relativistas fazem outra. Porque, igualmente, relativistas e moralistas são religiosos. Você relativiza e fala, mas eu posso sentir raiva quanto for, não tem problema não. A graça me já resolve tudo, tá beleza. Não. Tem a tua parte nisso. Tem a minha parte nisso. Eu preciso enfrentar. Eu preciso da coragem. Porque senão, vamos pensar o seguinte, a graça veio para te deixar confortável. Você fica na tua zona de conforto, você fica com todo o seu sentimento, todo o teu desejo, um montão de impureza dentro de você, um montão de coisa estranha dentro de você, um montão de loucura dentro de você, e você relativiza isso, fala, não, a graça está aqui, eu posso fazer o que eu quiser, se eu tiver vontade, eu como, se eu tiver vontade, eu vejo, se eu tiver vontade, eu ponho a mão, eu faço. Não é isso. A graça não veio para isso. A graça veio para te dar força, poder, para você romper com isso. Para que essas forças não te dominem. Ao mesmo tempo, nós temos o moralismo. E aí você tem que descobrir quando é que o moralismo está aí em você ou quando é que o relativismo está aí em você. Mas você vai saber o que é que está mais pressionando. O que é o moralismo? É você saber um montão de texto aqui que funciona para os outros. Quando alguém conta um negócio difícil que ele está passando, você fala, a Bíblia fala que é não sei o que lá. A Bíblia diz não sei o quê, mas para você não funciona. Para você não. Você sabe o que é, mas em você não é aplicado o que você sabe. E aí a gente dá lição de moral geral para todo mundo. Quando a gente sabe que tal político fez uma coisa, você tem lição de moral. Quando você sabe que tal pessoa da sua família fez, você tem uma lição de moral. Quando você sabe que um montão de gente fez, você... Agora, quando você erra, quando você falha, você fica bem quietinho e não reconhece nunca o que você fez. Típico do moralista. Era dessas pessoas que Jesus estava falando e chamou essas pessoas de hipócritas. Vocês estão coando, olha só, estão coando mosquito, engolindo camelo. Você já pensou num negócio desse? Como é possível? Mas é isso, isso era para o pessoal dar risada. Isso era o stand-up da época. Era para você, o exagero é um jeito de fazer dar risada. Então imagina, quando ele fala um negócio desse, vocês são hipócritas. Você está coando mosquito e você está engolindo camelo toda vez que você acha que você tem uma regra boa para os outros que não é aplicada para você. Então, nós temos que pensar sempre nesses dois lados aqui que eu estou propondo. O quanto o pecado que bate à sua porta, o quanto que esses sentimentos estão presentes, o quanto você achou que era confortável continuar aí. Confortável continuar aí porque você é moralista. Confortável ficar aí porque você relativiza. aqui quero propor para você a mesma coragem que Jesus teve. De enfrentar, dizer, não, nem só de pão viverá o homem. Pode me dar o melhor salário do mundo, mas se tiver corrupção no meio, não conte comigo. Pode me dar o melhor lugar do mundo, mas a popularidade, não receberei a popularidade a qualquer preço. Não buscarei a popularidade por qualquer meio. Não buscarei o poder se isso significa esmagar os outros. As pessoas que andarão comigo, vão poder me defender. Eventualmente, alguns de nós aqui estarão em lugares de poder, em lugares de reconhecimento. Eventualmente, alguns serão bem reconhecidos. Eventualmente, alguns de nós terão um resultado que tem a ver com recurso, que tem a ver com poder, que tem a ver com reconhecimento. Não são todos. Mas quando isso acontecer, tenha certeza que não foi resultado de você ter cedido a uma tentação. Isso foi resultado de Deus na sua vida. Não foi confortável, porque se você for fazer isso e chegar nesses lugares, não será confortável, será resultado da coragem, do poder de Deus sobre a sua vida. Certifique-se disso. Fazer uma oração, Ale, Edu e Léo, mais uma música para a gente terminar aqui. Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado porque o Senhor é presente, o Senhor está aqui com a gente, o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos. Quando a gente não está atento, a gente está procurando conforto e na direção que a nossa sociedade propõe, a gente vai viver o conforto e a gente vai buscar posse, a gente vai cair naqueles caminhos que a popularidade pode vir rápido e que os resultados podem vir rápido, mas esse não é o caminho que o Senhor tem para nós. Nós queremos ir pelo Teu caminho, nós queremos andar com o Senhor, nós sabemos que existem caminhos que parecem bons, mas o Senhor dá a resposta certa. Nós esperamos a Tua resposta para andar pelo Teu caminho. Abençoa cada um aqui. Dá os bons amigos que nós precisamos para ajudar a gente a ajustar a jornada, ajustar a trajetória. Traz amigos para aqueles que agora não têm, amigas para aqueles que não têm. Ajuda a gente a discernir, a perceber quando a gente está relativizando tanto que a gente está negociando princípios, está negociando aquilo que já é estar no campo do conforto. Senhor, também aquele que o moralismo está presente, sempre tem uma boa dose para dar para alguém, sempre tem uma coisa para dizer para os outros e pouco para dizer para si. Senhor, visita cada coração aqui. Nós temos um pouco de moralista e um pouco de relativista, alguns mais, outros menos, mas aqui a gente precisa também dos amigos para nos ajudar a perceber isso. O Senhor conduz nessa caminhada para a gente perceber o pecado nosso de cada dia, para a gente evitar, para a gente dizer não, para a gente sarar. Em nome de Jesus. Amém.